Pronto, agradecer mais uma vez a presença dos senhores representantes e do senhor representante da Apritel, Associação das Operadoras de Comunicações Eletrónicas, dizer que obviamente a Comissão de Economia está sempre disponível para ouvir todos os parceiros que julguem apropriado e conveniente dirigir-se à Assembleia da República, no sentido de apresentar o que os traz cá. Já expliquei anteriormente como é que funciona esta a audiência e, nesse sentido, passava, sem mais demora, a palavra à Apritel.
Muito obrigada por nos receberem na agenda apertada própria de quem está a trabalhar no Parlamento e dos seus deputados e da Comissão em particular. O que nos traz aqui, enquanto associação, é uma enorme preocupação sobre uma proposta de artigo que consta do Orçamento de Estado e que, a nosso ver, de acordo com a nossa interpretação, interpretação dúbia, porque o texto não é claro, é logo um dos primeiros problemas do texto, se pode traduzir numa nova e incomensurável sobreoneração do setor das comunicações eletrónicas. Na verdade, o que nos é dado a entender acerca deste artigo é que se pretende, das duas uma, ou a atual taxa municipal de direitos de passagem, que é uma taxa própria das comunicações eletrónicas, acrescentar uma nova taxa, caso em que teríamos perante uma inconstitucionalidade, porque seriam duas taxas a taxar a utilização do solo do município, do subsolo, ou então aquilo que se pretende, pela própria construção do texto e pelas declarações que temos visto recentemente do Governo e dos ministros respectivos, é que se pretende passar a taxar a ocupação de subsolo pelas comunicações eletrónicas, em vez de ser taxar sobre a receita que cada operador gera no município, passar a taxar com base no metro linear de infraestrutura que passa no município. Ora, admitindo que é essa, que é esse o objetivo, porque não nos passa pela cabeça, apesar de num primeiro momento ter passado, acho que hoje não nos passa pela cabeça que se pretende sobrepor duas taxas, porque me parece claro que seria ilegal, e nós temos toda uma história de litigância de 12 anos, onde ganhamos todas as ações sobre esse objeto da dupla tributação. Portanto, admitindo que não é disso que se trata, aquilo que nós estamos perante é uma sobreoneração que atinge as centenas de milhões de euros para o setor. Não sei se os senhores deputados têm consciência, mas nós, se aplicarmos, tentarmos usar os regulamentos municipais que hoje existem e que cobram e que estabelecem uma taxa para a ocupação do subsolo, se os aplicarmos às nossas infraestruturas, atingiremos valores anuais que consumiriam os nossos resultados líquidos. Os resultados líquidos do setor, é disso que estamos a falar. Nós simulamos, fizemos contas, fizemos simulações e estamos a falar de centenas de milhões de euros. Se todos os municípios cobrassem taxa, e gostava de fazer uma nota nesta primeira introdução para lhes dizer que em 2002 a diretiva que foi transposta pela nossa Lei das Comunicações Eletrónicas e por toda a regulamentação que surgiu desde então, o que dizia é que nós, que o Governo e todos os governos da comunidade deveriam promover o investimento e não sobreonerar por via das taxas o investimento. E foi com base nessa inspiração e adotada pelo Governo à data que se evoluiu de uma taxa de ocupação de subsolo nas comunicações eletrónicas para uma taxa municipal de direitos de passagem que incide sobre a receita. Foi isto que presidiu à data a mudança da taxa. E aquilo que nós parece que estamos a assistir com este artigo é o retrocesso em 14 anos ao arrepio da diretiva à data e ao arrepio da atual diretiva, que volta a insistir que não é possível e não se deve sobreonerar e prejudicar o investimento dos operadores das comunicações eletrónicas, que são aqueles também a quem pedimos, pelas mesmas diretivas e pelo mesmo programa de governo, para investirem em redes de nova geração, para chegarem a todos os municípios do país, para investirem em 5G e darem banda larga a todo o tecido empresarial, seja ele grande empresa ou pequena empresa, ou média empresa, seja o consumidor. Portanto, por um lado, estão-nos a exigir esse investimento e nós estamos a cumpri-lo. Nós temos imensas obrigações de cobertura, como sabem, e temos enormes desafios para os próximos 5 anos de cobertura do país. E, ao mesmo tempo, estamos a dizer que pretendemos, para compor orçamentalmente os municípios, que é disso que se trata, porque senão vem para o orçamento geral do Estado, para compor receitas de municípios, vamos sobreonerar esses mesmos operadores. Operadores esses que são os que investem no município, que muitas vezes, juntamente com o município, arranjam soluções à medida para os municípios, e no final do dia, aquilo que estamos a falar é... Isto é uma quadratura do ciclo, é impossível, não é? Nós não, ou bem que investimos e desenvolvemos redes, ou bem que pagamos taxas. Não estamos a dizer que não devemos pagar aquilo que utilizamos, mas nós já hoje pagamos, e a taxa que hoje existe foi uma taxa construída com determinado objetivo. Mas, recentemente, a lei mudou. E não só nós, o nosso setor, que não tem o mesmo tratamento que os outros setores, e é bom que nos lembremos disso, o nosso setor neste momento é o responsável pelo pagamento da taxa e a lei mudou a esse respeito. Portanto, o consumidor não tem hoje esse montante na fatura, ao contrário da energia e do gás. E recentemente também, por uma questão de justiça para as câmaras e porque nós usamos infraestruturas que são das câmaras, acrescentou-se e corrigiu-se a lei que dizia que só podíamos pagar a TMDP e disse, além da TMDP, os operadores terão que pagar as infraestruturas que usam, com uma renda, já não é uma taxa, as infraestruturas que usam e são do município. E nós assim o fazemos e assim as câmaras nos enviam e nós pagamos. Portanto, o que nós usamos, nós pagamos de acordo com a taxa que está hoje em vigor e de acordo com o que as câmaras nos pedem. Aquilo de que estamos a falar hoje, como disse, traduz-se em várias dezenas ou centenas de milhões de euros a mais do que o que pagamos hoje. Se aplicarmos, obviamente, as regras que estão hoje e os regulamentos que estão hoje, dando aqui uma enorme expectativa aos municípios de uma coisa que, na verdade, não vai poder acontecer, porque não só os operadores não terão dinheiro para fazer, como nós entendemos que isto, que uma norma destas e uma norma que tenha estas repercussões será contrária à lei nacional e às diretivas que vêm da Comissão e que se aplicam diretamente no nosso território, nomeadamente sem necessidade de transposição. Pelo que aquilo a que vamos assistir será uma enorme litigância, com imensos custos para os municípios, com o contrariar daquilo que é também um objetivo do governo, que é o descongestionamento dos tribunais. E penso que para início de exposição...
Muito bem, obrigadíssimo. Passava então agora a palavra aos representantes dos parlamentares, passava a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Pitrel. Nós já tivemos a oportunidade de conversar relativamente a este tema, portanto já estamos esclarecidos sobre esta matéria e dizer que da nossa parte iremos dar o devido acompanhamento ao tema, em sede de Orçamento de Estado, e ver aquilo que será possível fazer, mas nesta questão os partidos da maioria que terão a responsabilidade de alterar e de aprovarem esta situação que nos estamos em que hoje, da nossa parte, iremos dar, como disse, o devido acompanhamento à matéria. Pronto, já estamos cientes daquilo que está em causa, já conversamos, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e, portanto, da nossa parte, podem contar connosco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa.
Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os representantes da Apretel. Estamos em debate do Orçamento de Estado e é nesta altura que estes assuntos devem ser levados e devem ser debatidos. Iremos estudar o tema, analisar o tema. Também, além da Comissão de Economia, será importante ver isso com a Comissão de Finanças, que é no fundo, quem terá sempre maior questão do que a própria questão de economia, que é uma matéria de finanças, não é uma matéria, digamos, da Comissão de Economia, mas sim uma matéria da Comissão de Orçamento e Finanças, e iremos analisar a situação no decorrer deste processo de especialidade do orçamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, juntou-se ao nosso Sr. Deputado Heitor de Sousa. Nós tivemos que começar porque os Srs. Deputados vão ter que sair por causa da audição e o Sr. Deputado chegou tarde por causa da audição, certamente. Penso que também está um pouco familiarizado com esta questão. Portanto, se pretender intervir e pôr alguma questão aqui aos seus representantes da Pritel, passaria a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar com certeza a delegação da Pritel e saudar pela vossa iniciativa, que é sempre bem-vinda, sobretudo nestas alturas, apesar de haver muito pouco tempo para tratar as coisas, provavelmente com o tempo e a atenção que muitas delas merecem. De qualquer maneira, eu creio que seria útil para esta reflexão que a Associação apresentasse uma estimativa de qual é o efeito prático, concreto, que este ponto 3 tem nos encargos das empresas, porque se calhar isso ajudava que nós fizéssemos uma reflexão mais prática dos efeitos e dos impactos que este artigo pode ter na operação das empresas de telecomunicações. Era só isso que eu queria sugerir.
Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra à Pritel para responder às questões colocadas.
Muito bem. Muito obrigada pelos comentários e pelo apoio que pudesse ser dado ao tema. Nós, na verdade, o exercício que nós fizemos e que nós podemos fazer é olhar para os regulamentos e tentar aplicá-los aos métodos lineares de infraestrutura que temos no país, ok? É difícil, deixe-me dizer-lhe, pegar nos 308 municípios e tentar aplicar um a um, até porque nem todas as câmaras nos enviaram notas de liquidação ao longo dos anos. As tais notas de liquidação que seriam inconstitucionais na medida em que estavam a sobrepor-se à TMDP, mas de qualquer forma, pelo menos uma das empresas já fez um raciocínio que foi: nós pegamos numa das taxas mais caras do país, que é do município do Porto, e numa das taxas mais baratas, que é do Montijo, e aplicámo-la às infraestruturas de uma das operadoras, que não é a que tem mais rede, é a que está no meio, tem pouca rede, melhor dizendo, que é, não existe em média, porque repara uma coisa, nós, por exemplo, já tem alguma rede, a Vodafone começou a construir rede há pouco tempo, a Portugal Telecom tem centenas e centenas e centenas de quilómetros de rede, portanto, qualquer realidade que eu falo tem que multiplicar por 100 quando estamos a falar da Portugal Telecom. Esta simulação que nós fizemos dava uma taxa para uma das empresas entre 10 a 20 milhões de euros por ano. Agora multiplico por 100 para a Vodafone. Essa mesma empresa que pagaria entre 10 a 20, estamos a falar de um consumo de um terço do seu resultado líquido anual. Okay? Para terem uma noção da dimensão do que estamos a falar. Se olhar para a Portugal Telecom, com o mesmo raciocínio, fizer este mesmo exercício, não é o resultado líquido que vai consumir, vai fechar a empresa, porque é muito mais do que o resultado líquido. Porque o resultado líquido da Portugal Telecom não há de ser muito superior ao da NOS ou ao da Vodafone. E, portanto, se no caso da NOS ou da Vodafone dá cerca de um quarto, um terço do resultado líquido, no caso da Portugal Telecom... Portanto, e esta foi uma das razões, porque nós já falamos com a Anacom e sabemos que isto foi pensado à altura, juntamente com a diretiva de que eu falava há pouco, porque em 2002 já havia uma diretiva que dizia: atenção, vocês não podem sobreonerar o setor das comunicações, porque nós precisamos deles para desenvolver o país e para criar autoestradas de informação, e porque o que nós precisamos é de dar educação às pessoas e unir os municípios e dotar as pequenas e médias empresas de infraestruturas de comunicações. Portanto, vocês não podem onerar. Portanto, esta ideia que já em 2002 esteve subjacente à alteração da taxa, porque notem uma coisa, é importante saberem isto do ponto de vista histórico. Em 2002 ou 2003, quando se pensou nisto, o que é que sucedia? A Portugal Telecom estava isenta da taxa porque, por causa do contrato de concessão. E depois houve toda uma discussão no Tribunal Europeu que disse, não senhora, a Portugal Telecom tem que passar a pagar a taxa porque essa regra do contrato de concessão não é válida. Resumindo, a Ótimos na altura, ou a Sonaicom na altura, praticamente não tinha rede fixa, só tinha rede móvel. A Vodafone nem sequer tinha rede fixa. Portanto, a TOVP à data era uma taxa pouco expressiva. E quando se disse, vamos ter que criar uma taxa e a Portugal Telecom vai ter que passar a pagar, ok, então a taxa não pode ser por metro linear passado no subsolo, temos que arranjar outra forma, outra incidência objetiva para aplicar esta taxa, obviamente para pagar a utilização do subsolo dos municípios que têm que ser remunerados por esse facto, e nós isso nunca contrariámos. E foi assim que se entendeu que deveria ser sobre a receita. À data, isto teve enormes vantagens práticas também, porque a TOVP era uma taxa muito irregular, cada Câmara cobrava o que queria e não havia qualquer segurança. E a TMDP, que é a que se aplica às comunicações eletrónicas, era uma taxa que tinha um limite superior, cada Câmara decide se cobra ou não cobra, nem todas as Câmaras cobram, diga-se, nem todas as Câmaras cobram, por opção própria, porque optaram não cobrar. Mas hoje a situação é diferente. Além da Portugal Telecom ter a mesma rede, ou mais, se calhar, do que a que tinha à altura, a Vodafone e a nós têm rede na rua, têm infraestruturas próprias passadas. E quem diz a Vodafone e a nós, diz também a Cabo Visão, que serão as que têm infraestruturas e também estão representadas aqui na Pritel. E, portanto, o problema que se coloca hoje é um problema que foi resolvido em 2002, inspirado pelo Governo à data e pela diretiva. A diretiva é essa que foi reforçada o ano passado e que está a ser transposta pelo Governo atual e que volta a reforçar que não podemos sobreonerar o investimento, mas temos um enorme atropelo daquilo que foram as condições em que nós construímos rede. Pediram-nos, cheguem a todo lado, chegamos a todo lado, vamos a todos os municípios e, entretanto, sobem-nos as taxas, não sabemos, para valores absolutamente incontrolados, e mesmo que sejam controlados é preciso ver qual é o impacto que isto tem. Segurança jurídica não existe. Portanto, nós construímos, passado uns anos decidem, aumentam o valor e nós temos que encaixar isso nas nossas estruturas. E tendo em consideração que queremos ter um país com banda larga a 100 megabits por segundo em todos os municípios do país, em sítios onde nem sequer há quase um business plan para se lá chegar, e por isso é que houve auxílios de Estado para haver construção de rede, etc. Temos aqui uma contradição de princípios. Apenas diria, para garantir que as câmaras compõem um pouco o seu orçamento, porque na prática depois câmara a câmara, vamos ver quanto é que isto vai dar, não é? Eu diria que se calhar teríamos que olhar para a incidência objetiva que existe hoje e não mudar a incidência objetiva pelo impacto que ela tem, e trabalhar em cima desta incidência e ver o que é que se pode fazer aqui em conjunto com os operadores, e também ver até que ponto é que é eficaz e está a ser aplicada a possibilidade dos municípios cobrarem as infraestruturas aptas que nós usamos e que muitos deles às vezes nem sabem bem o que é que têm e portanto acabam por não cobrar. Portanto, há hoje mecanismos para os municípios se ressarcirem da utilização do seu domínio e da sua propriedade, que devem ser encarados e agarrados e tratados, e que não passa por mudar a incidência da taxa com impactos que vão prejudicar o consumidor, necessariamente, vão hipotecar o investimento e vão agravar a clivagem entre as zonas onde já existem redes e onde nós estamos todos e aquelas zonas onde não estamos, e para as quais nós vamos ter que considerar um agravamento da taxa para pensar em ir lá.
Muito bem, obrigada à Pritel. Penso que não existe mais qualquer questão. E nesse sentido, conforme tinha dito inicialmente, obviamente irá ser elaborado um relatório O Sr. Deputado Costa referiu muito bem que isto também é, sobretudo, uma matéria de impostos, de taxas e impostos, e, portanto, é a Comissão de Orçamento e Finanças que trata isso. Nós tratamos mais da componente económica, mas estou certo que depois também faremos chegar o relatório à COFMA para que tenham um conhecimento do que vos trouxe aqui e da exposição de motivos que efetuaram. Ainda não, mas vão fazer. Está previsto? Ah, então pronto, está previsto. Então, porque aí a nós é mais a questão de caráter da economia. Ah, estava avisado? Ah... Então o relatório foi a opção de ser em conjunto. É. Vamos fazer, enviámos o relatório para a COFMA e para a Comissão de Economia. Está bem? Obrigadíssimo. E peço desculpa por ser assim um pouco à pressa, mas efetivamente é uma altura difícil.